Nosso assunto agora são as novas regras de saúde mental no ambiente de trabalho. Para falar com a gente sobre este assunto, estamos ao vivo com o advogado especialista José Roberto Almeida. Olá, boa tarde. Obrigada pela entrevista.
Boa tarde, Letícia. Obrigado pela oportunidade de me tratar desse tema tão relevante.
Bom, doutor, a gente sabe que o prazo ele foi prorrogado, mas antes da gente falar disso, eu queria que o senhor retomasse para a gente, né, o que são essas regras de saúde mental no trabalho, né, o que vai mudar no ambiente corporativo?
Bom, desde agosto do ano passado, o Ministério do Trabalho editou alterações na NR1, que é a norma que trata de saúde e segurança dos trabalhadores, trazendo importantes alterações no que diz respeito aos riscos psicossociais existentes no ambiente de trabalho. Então, aquela norma que tratava dos riscos típicos do ambiente de trabalho, como riscos físicos, químicos, biológicos, até ergonômicos, houve uma alteração para que ela também tratasse de riscos psicossociais, ou seja, uma preocupação com a saúde mental dos trabalhadores. Essa era a principal alteração. E quando dessa atualização da norma, foi concedido então um prazo de 270 dias para que as empresas pudessem se adequar, e após o término desse prazo, que venceria agora no dia 26 de maio, as empresas já estariam aptas a serem autuadas, né, receberem multas, penalidades pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Mas, como você bem pontuou, na quinta-feira, o Ministério do Trabalho atendendo algumas reivindicações, principalmente de associações, confederações e sindicatos patronais, e adiou o início da vigência do período de fiscalização das alterações para 26 de maio de 2026.
Então tem mais um ano aí, praticamente, para que as empresas possam se adaptar. E que tipo de adaptação pode ser feita, doutor? Quais casos, né, a gente pode configurar essas adaptações?
Essa era até a notícia oficial do Ministério do Trabalho de que haveria esse adiamento. Havia bastante debate em relação a isso, porque justamente esses são os motivos pelos quais foi necessário o adiamento. Era muito subjetiva essa questão dos riscos psicossociais. Então, com a notícia do adiamento, veio também um guia, uma cartilha do Ministério do Trabalho que trata de questões bastante pontuais que devem ser observadas pelas empresas. Mas, basicamente, essas questões estão diretamente relacionadas a três grandes fatores: fatores organizacionais, ambientais e comportamentais no ambiente de trabalho. Então, fatores organizacionais: como funciona a questão da cobrança de metas dessas empresas, se os empregados que estão sendo cobrados possuem efetivamente condições de exercer ou de cumprir aquelas metas, ou são metas inatingíveis, como são feitas a divulgação dessas metas e desses resultados atingidos ou não por esses empregados no ambiente de trabalho. É muito comum que empregados que não atingem metas passem a figurar rankings negativos, por exemplo, no ambiente de trabalho, possam se tornar alvo de comparações negativas, passam a ser um paradigma negativo dentro da empresa. Por exemplo, fatores ambientais também devem ser considerados, questões de temperatura, luminosidade, são fatores que são situações que devem ser observadas pelas empresas, e fundamentalmente os fatores comportamentais, que dizem respeito ao trato entre empregados, seja empregados de mesmo nível, seja no que diz respeito a subordinados para com seus superiores ou dos gestores para com seus subordinados, né? Então há uma preocupação contra práticas que possam ser consideradas assediadoras, seja no campo moral ou mesmo no sexual. Então esse grande pacote de medidas, né, e de cuidados é que devem ser observados pelos empregadores. Essa é a grande preocupação dessa nova alteração.
E o que representa essa prorrogação, esse período a mais, né, na parte judicial e também para os colaboradores, né? O que significa esse ano aí de adaptação?
Para as empresas é bastante importante, como falamos, as empresas sabiam que precisavam cumprir essas novas determinações, mas não sabiam o que exatamente deveria ser cumprido. E agora isso está mais claro. Para as empresas representam maior segurança jurídica, terão prazo de perto de 13 meses, para se adequar tanto no que diz respeito à sua documentação, a parte formal. As empresas deverão atualizar um documento chamado PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Nesse programa, que mapeia os riscos que existem para cada uma daquelas funções existentes na empresa, deverá ser mapeado esses possíveis riscos psicossociais para as respectivas funções analisadas. E mais do que adequar sua documentação, as empresas poderão também modular o seu modelo de gestão caso verifique a existência de riscos, né, nos seus domínios. Para os empregados, da mesma forma, há uma maior segurança no que diz respeito ao fato de que saberão que seus empregadores, agora com esse maior prazo, poderão de fato se adequar e que, em última análise, eles serão criados um ambiente de trabalho equilibrado, respeitoso, ergonomicamente, organizacionalmente e fisicamente adequado para que ele possa desenvolver com segurança as suas atividades diárias.
Essa discussão em relação à saúde mental tem aumentado muito nos últimos anos, né? Chegou a essa questão toda no ambiente corporativo, mas o senhor tem casos, exemplos para citar para a gente entender qual é a linha tênue, né? Do que seria um ambiente corporativo equilibrado? Como que a gente pode trazer essa questão da saúde mental para o ambiente de trabalho?
Essas questões relacionadas à saúde mental normalmente ficam afetas a problemas, a questões de ordem de assédio, em regra. Normalmente o volume de trabalho por si só, ele não é um problema, ele não é uma circunstância que gere causas de afastamento. Normalmente está diretamente relacionado a fatores comportamentais. Como identificar, como que o empregado pode identificar uma conduta assediadora para com ele? Primeiro que toda prática de assédio, Letícia, ela está diretamente relacionada com práticas reiteradas. Então, um desentendimento, por exemplo, entre pessoas no ambiente de trabalho, que ocorra uma vez só, pode até gerar um direito a uma indenização por danos morais ao empregado, mas isso não configuraria um assédio moral. Assédio moral exige, por definição, condutas reiteradas, repetidas, com um propósito específico de tornar insustentável, insuportável a continuidade no ambiente, a continuidade do emprego. Que visa forçar um pedido de demissão do empregado, que vise a derrubar um gestor, é possível que haja, inclusive, assédio moral de baixo para cima, ou ascendente, quando a equipe frita o seu, usando uma linguagem não técnica, né, um processo de fritura relacionado ao seu gestor, são hipóteses que podem ser facilmente identificadas. Às vezes, nem tão facilmente, porque condutas de assédio, às vezes, são silenciosas. Ignorar uma pessoa, isolar uma pessoa, não dar retorno, suprimir atividades do dia a dia do seu ambiente de trabalho, não falar com essa pessoa, torná-la à margem de reuniões, de decisões importantes, de situações que antes ela participava normalmente. Então, esses pequenos detalhes, como você bem referiu na sua pergunta, é uma linha bastante tênue, e o que é determinante para identificar é a reiteração dessas condutas. E entender se há um propósito específico relacionado a isso, que eu peço demissão, é derrubar alguém, que eu não tenha mais condição de ficar nesse setor aqui, peça para sair. Então, esses pequenos detalhes ajudam na leitura e na interpretação de situações como essa.
Tá certo, doutor. Mais algum ponto que o senhor acha importante reforçar sobre esse período de prorrogação, sobre toda essa mudança daqui para frente?
Os empresários, fundamentalmente, precisam, e eu tenho sido muito demandado pelos departamentos de recursos humanos das empresas, precisam fazer adequação dessa documentação e, mais do que isso, treinar e capacitar a sua equipe. Aliás, desde 2023, com uma lei promulgada pelo presidente Lula, chamada Programa Emprega Mais Mulheres, teve um capítulo especial para tratar da necessidade de haver um treinamento. Alguma alteração daquilo que se chama de CIPA, aquela Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, passou a se chamar CIPA-A, Comissão Interna de Prevenção a Acidentes e Assédio, e as empresas precisam treinar, pelo menos anualmente, os seus empregados, sua equipe de gestores, e alertá-los, comprovar esse treinamento relacionado às práticas de assédio. Isso seria uma grande demonstração prática de aplicação dessas novas medidas da NR1. Então, assim, a legislação, seja por meio das NRs ou da legislação esparsa, tem se preocupado cada dia mais, ano a ano, e a gente tem visto isso desde 2022 aqui na nossa legislação e nas nossas normas trabalhistas aqui no país, a preocupação com a saúde mental dos trabalhadores, que não é à toa que no ano passado o INSS afastou quase 500 mil empregados por problemas relacionados à doença mental. Lembrando sempre que esses números são subdimensionados, né? Esses números apenas apontam os empregados que obtiveram o deferimento no benefício previdenciário, mas muitos outros que deveriam ter sido afastados não foram e que não estão computados nesses números. Ou seja, facilmente podemos dizer que mais de 500 mil, perto talvez de 1 milhão de trabalhadores no ano passado, em 2024, tiveram problemas relacionados à sua saúde mental. Então, os empresários mais do que nunca precisam estar atentos a essa questão.
E toda essa mudança, doutor, vale para todos os tipos de empresa, todos os tamanhos de empresa? Como que é?
Todas as empresas com mais de, com pelo menos um empregado seletista já precisam ter a sua, já precisam ter um documento chamado, aquele documento que nós referimos, que é o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco. Então, se é um escritório, é um consultório médico, tem uma secretária lá só. Esse consultório médico precisa ter um PGR, que é um Programa de Gerenciamento de Risco, para verificar se aquela atividade oferece algum risco. Talvez um risco biológico, por exemplo, se aquela secretária recepciona pacientes com doenças infectocontagiosas, por exemplo. Por exemplo, acontece bastante. Esse PGR deve ser atualizado e, além dos riscos biológicos daquela atividade, deve constar também, talvez, outros riscos que possam gerar algum tipo de prejuízo à saúde mental daquela trabalhadora. Então, essas alterações da norma são muito relevantes porque atingem, sim, uma gama bastante grande de empresários, independente do seu tamanho.
Essa questão da saúde mental pode ser muito subjetiva, mas, como o senhor disse, tem essa cartilha que vai auxiliar os empresários, né?
Perfeito. O Ministério do Trabalho, ao anunciar a prorrogação do prazo de início de fiscalização, disponibilizou esse documento, que é bastante didático e vai servir as empresas com perfeição para que elas possam se adequar no campo prático e não só no campo formal em relação à sua documentação.
Tá certo, doutor. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN, por todas as explicações. Uma ótima tarde para o senhor.
Obrigado, Letícia, pela oportunidade. Uma ótima tarde para você também.
Obrigada. Nós conversamos com o advogado especialista em Direito do Trabalho, José Roberto Almeida. Falamos sobre as novas regras de saúde mental no ambiente de trabalho. O prazo para as empresas se adequarem a essas novas regras foi prorrogado agora, maio de 2026.